Rock Cabeça.
Olá pessoal, estamos aqui na retrospectiva Underground. E para essa retrospectiva funcionar, eu chamei quatro pessoas de peso aqui do cenário alternativo de Belo Horizonte. Para começar, nós temos o Victor Punkrage, da Evil Matches, guitarrista fenomenal aqui do nosso lado. Temos também ao lado dele o Fred Catarino, que já passou por várias bandas, tipo sem comprovante de renda, e vai falar de um projeto super legal que se chama Mim Nas Gerais, que retrata o underground. Boa noite, Fred. Boa noite. Catarino.
Boa noite também.
Temos também o Márcio Aranha, é legítimo representante do Márcio Aranha e a Teia, e também baixista do Consciência Suburbana. Boa noite, Márcio.
Boa noite. Satisfação, irmão. Muito obrigado pelo convite aí.
Isso, a gente que agradece. Eu vou abrir uma franquia pro Consciência Suburbana aqui também. E para finalizar, claro, uma presença de piso aqui, né? Literalmente, nós temos o Silva do DOPS, banda de protesto, de novo, para ensinar um pouco pra gente sobre punk, sobre bandas, punk internacional e tudo mais. Boa noite, Silva.
Boa noite, satisfação retornar nesse programa aí, Casa do Underground Total aqui, que abre sempre espaço para as bandas independentes.
Isso aí, tamo aí. Primeiro vamos pegar aí 2017. Esse foi um bom ano pro punk, pro rock alternativo, do underground. O que vocês acham?
Pô, foi um ano que teve muito evento, né? Assim, eu já venho acompanhando, que eu acho que desde 2014, 2013, o cenário independente em Belo Horizonte, ele tá bastante incendiado, né, no rock. Então tá tendo bastante eventos, né, em várias partes da cidade, eventos de metal, eventos de punk, em todos esses estilos, né. Eu prefiro falar independente do que autoral, né. Autoral é uma coisa que fica meio que o pessoal tá usando muito esse termo atualmente, mas assim, a gente que é do underground desde a década de 90, a gente sempre usou o termo independente, sempre a banda independente, assim, né, mais assim, entendeu? Mas assim, eu vejo que está tendo uma efervescência muito grande em Belo Horizonte, né? Muita gente produzindo eventos, muitas bandas gravando, um material bastante coeso e também significativo rolando na cidade. 2017 contemplou, né, os 40 anos de punk, então teve vários eventos ocorrendo em diferentes regiões de Belo Horizonte. Uhum. Acho que todas as bandas do cenário, elas tocaram, e a gente está até resgatando, né, no caso, igual, por exemplo, a Banda do Lixo, uma banda que está retornando, que encerrou as atividades em 83 e que tá premiando, né, assim, esse ano de 2017 com o retorno deles.
Então tá havendo um resgate aí de bandas que marcaram a história de Belo Horizonte e tudo mais. Fora eventos, a produção, né, artística, tem o Márcio Aranha aqui que lançou um disco, né, temos o Evil Matches. Eu queria que vocês falassem um pouco da criação, como é que tá? Vocês estão vendo aí novos discos, demos e tudo mais?
Pra mim é um prazer estar com essa galera underground aí, porque eu sempre me senti parte desse movimento.
O Consciência Suburbana que não para de lançar coletâneas, né?
E a BH do Barulho, né?
Lançou a BH do Barulho, né? Eu já entrei pra banda já lançando o BH do Barulho e o Punk Rock Sem Fronteiras, né? Uhum. Que a gente foi lá no Diadema tocar com o pessoal do Lixo Suburbano, galera dos Subviventes, pessoal aí que são remanescentes do punk rock, né? E muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uma satisfação muito grande ser bem recebido e pessoal falar que, pô, o tempo que a gente não ouviu um punk rock original.
Nós temos aqui o Evil Matches, que é uma banda que tem integrantes de Contagem, não é?
O Evil Matches tem integrantes de todos os lugares.
Todos,
né,
os lugares. E faz uma transição legal entre periferia e Zona Sul e tudo. Faz essa transição. Como é que foi o ano do Evil Matches aí, o Victor?
O Evil Matches invadiu a Zona Sul esse ano e ninguém da gente mora na Zona Sul. Eu sou de Sabará, mas na beiradinha da Zona Leste de BH, né? O Gringo e o Léo são de Contagem. Eu acho que de Contagem o Léo é o mais playboy que mora no Eldorado.
Nossa!
E o Luiz é do Padre Eustáquio. Mas assim, a Evil Matches deu um up muito bom nos shows e nas participações. A gente tocou no BH Tattoo, a gente ganhou ele, primeiro lugar. Ganhamos até um quadrinho moldurado bonitinho.
Olha,
com um dragão tatuado, muito doido. E assim, a gente não participou de nenhuma das comemorações de 40 anos do punk em BH, a gente participou em São Paulo.
Olha só,
inclusive,
tá esnobando aí, viu?
Não.
Agora, Fred, você que atualmente está um pouco mais na visão periférica desse cenário, você tem acompanhado a movimentação dessas bandas e tudo? Tem as suas bandas prediletas, né? Você já chegou, tem uma relação antiga com o Silva? Conta um pouco aí da sua relação com o underground mineiro?
Posso dizer que eu comecei mesmo a participar do underground, viver ele mais intensamente em 99, 2000. Eu queria até entrar um pouquinho na questão do registro que eu fiz, porque ele vai contar um pouco essa relação minha com o underground naquele tempo e um pouco hoje também. Esse registro que eu produzi, ele chama Minas Gerais Underground BH 2000-2005. Pensei em produzir isso, em fazer isso, porque eu achei que aquele era um período muito rico. Eu comecei ali, né, nos anos 2000-2005, foi um período muito rico, porque estavam acontecendo grandes transformações, né, na forma de produzir, seja globalmente, e por consequência no underground de Belo Horizonte. A gente viu, por exemplo, as fábricas de vinis todas fechadas, o surgimento do MP3, Napster, SoulSeek, né, compartilhamento de MP3,
CD,
né? O CD, você poder copiar seu CD em casa, fazer suas coisas.
Facilitar de gravar nesse período, né? Porque antes era só demo cassete, né?
Exato. Fora a questão do digital, né? O Cakewalk surgiu, que você podia baixar seu próprio Cakewalk, fazer um home studio. A telefonia celular começou a ser mais difundida, o e-mail. Então, grandes transformações aconteceram naquele período. E eu acho que aquilo influenciou muito o underground. Ali começaram a surgir muito, a comunicação começou a melhorar muito, né? A produção começou a crescer muito, começou a crescer o número de eventos. Então, foi uma época muito interessante. O link que eu faço desse período com o registro que eu fiz é que, por eu ter vivido esse período muito intensamente, eu tinha várias bandas e tudo, tocando todo fim de semana, aquela coisa toda, eu acumulei muito documento. Acumulei uma documentação muito interessante. Revista, jornal, foto, vídeo, muita coisa. E aí eu tive essa ideia de através dessa documentação, contar essa história linkada com a importância desse período, com as grandes transformações. Eu tenho uma formação de bibliotecário, isso me ajudou a juntar os documentos e dar um norte para o registro. Quem quiser acessar, está no Fábrica de Fracassos, que é um canal no YouTube. Tem o teaser, então, e na descrição do teaser é só clicar no link que você pode baixar para o computador, ver só na internet, tá lá.
E realmente impressionante, que eu vi que é uma série de documentos que provavelmente ninguém tem, né, totalmente bem sequenciados, né, dá para você entender a história ali de jornais que já nem existem mais aqui, né, em Belo Horizonte e tudo. Então, cara, você fez um trabalho muito bacana que eu acho que vai, né, se não ajudar, vai ser pelo menos um exercício de nostalgia aí para a galera das antigas aí, né, que viveu, passou por isso tudo, né?
Sim.
Silva, show do Sepultura cancelado e a galera foi toda pro show do Dops.
Porque eu fiz o seguinte, né? O Circuito Panela de Sérgio, ele já tinha um alvará para poder fazer o evento debaixo do viaduto do Santa Teresa. E coincidiu do show do Sepultura ser na mesma época, né? Ser na mesma data, especificamente. É difícil, né, você conseguir marcar uma data lá no viaduto Santa Teresa. Foi a segunda edição do Circuito Panela de Sérgio lá. Aí a gente não tinha como mudar a data, porque ele constantemente, o viaduto, ele é ocupado por diferentes segmentos musicais. Então, assim, era a oportunidade de a gente fazer um evento de rock lá. E aí, por coincidência, né, no caso, teve o show do Sepultura e acabou chovendo e tendo problemas técnicos. E já tinha uma galera que já estava presente lá no evento, que também, como estava chovendo muito, o pessoal já tinha ido na outra edição, já tinha um pessoal vendo as bandas lá, acabou que o pessoal, infelizmente, tomou a chuva na cabeça lá na Praça da Estação, acabou ficando debaixo do viaduto, foi bem bacana, né? Na hora que a gente tocou e outras bandas, foi bem legal a resposta do público, né? Prova que em Belo Horizonte tem uma demanda de pessoas que querem escutar um som do rock ou um som mais pesado, seja do punk ou seja do metal, né?
Tá todo mundo produzindo, todo mundo tendo espaço, de alguma maneira. Dá pra melhorar, é claro, mas tá, eu vejo bem legal, eu vejo bastante coisa legal, bastante banda nova, eu vejo bastante coisa bacana.
Tem muita gente fazendo coisa legal e quer atingir uma galera. Só que, pô, as coisas não são assim, né? Demora pra você conseguir conquistar.
Não,
né? Mas demora pra você conseguir conquistar ou criar um público, ou talvez você nem vai criar. Isso faz parte, né? Do contexto mesmo, do independente. Não é fácil, né? Não adianta ficar reclamando e sonhando que não vai ser com letra de ouro, que nada vai acontecer. Tem que trabalhar pra caramba, fazer. Eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que depende das bandas. As bandas, elas se organizarem e saberem trabalhar a divulgação de forma coletiva. Eu acho que é muito mais interessante do que você estar fazendo o trabalho de maneira individual. O DOP, especificamente, a gente sempre, desde que a gente começou a tocar, a gente sempre montou. A gente fez o flyer, a gente divulgou, a gente fechou a casa, a gente sempre fez tudo. Toda a logística do show, a gente, na maioria dos eventos, a gente criou. Porque a gente sabia que as pessoas não iam abrir as portas pra gente. A gente tinha que ir lá chutar as portas e começar a fazer E esse ano, na verdade, de 2007, foi um dos anos que a gente mais vem sendo convidado para tocar. A gente é uma banda de 2001. Pô, várias das bandas que a gente tocou, que eram bandas mais conhecidas, mais representativas, várias delas a gente trouxe elas aqui para Belo Horizonte para tocar conosco. Então a gente foi lá em São Paulo tocar, então a gente foi no Rio, a gente foi lá tocar. Então assim, não é uma coisa fácil, cara.
É uma estrada, né, mano?
É uma diversão, para mim é uma diversão e uma forma de expressão. Então assim, eu não tenho meio que esse sonho de falar, ah, pô, vamos fazer um punhado de fã. Não, é uma coisa que eu acho que faz parte... Pra mim, né, assim, me completa como, né, indivíduo. Sim, então, mano, eu tenho essa necessidade, entendeu?
A gente vem com a visão, assim, um pouco na contramão disso também, porque a gente vem com a nossa proposta de não disputar nada com ninguém, nunca, nem de cover, nem autoral, nem com outros estilos musicais, nem nada, porque tanto é que a gente trabalha vários estilos misturados com essa miscigenação e cultural, e essa questão de estar tocando em espaço público. Então a gente roda os parques ecológicos da cidade, centros culturais, praça, rua. Então sempre com essa coisa. Deixa o nosso grande e saudoso aí, que descansa em paz, nosso brother polaco da rua, que tava nas casas, abriu muitas portas pra gente, abriu portas pra gente no Rio. Foi uma perda muito grande, um brother da minha quebrada, e que faleceu aí repentinamente aí com 30 dias. Deixo aqui meus sentimentos aí, minha homenagem ao polaco da rua aí.
É difícil encontrar uma banda de BH que nunca tocou com o Rock da Rua. Não tem, não tem
grito, e o grito é cor, né, cara? Rua, né?
Ah, ele fazia questão de levar o nome de Belo Horizonte também. Então, exatamente. Assim, deixar claro que ele era um cara que ele gostava da cidade, onde ele fosse tocar, ele sempre falava de Belo Horizonte. Destacado.
Exatamente.
É legal ver vocês aí fazendo homenagem, né? Porque demonstra o quanto a galera do Underground é unida.
Claro,
né?
Com certeza.
Ô, gente, agora estamos chegando ao fim. Eu queria que cada um citasse um destaque. Vamos começar aí pelo Victor Pancrade. O que você citaria aí?
Gilmar do Consciência Suburbana é um cara foda. Ele faz muita coisa underground, inclusive a Evil Matches tem muito a agradecer em vários aspectos. Capta underground, até a roupa da Evil Matches o Gilmar faz. É inspirador ver que ele tá lá sempre, velho. Então, o dia que ele sumir do rolê, eu vou ficar com o coração doendo. Vou roubar a regra aqui e vou falar de dois, que o Roboto também, esse ano, foi foda.
Fred.
Por coincidência, ou sei lá, mas eu ia falar o Capitão Underground. Pra mim,
a gente,
não só desse ano...
Que eu vou cobrar
ano,
uma,
né,
comissão aí do cara, do Mar aí. Ó.
Não só desse ano, mas já há algum tempo, né? Acho que fizeram quatro anos, né? Vou citar porque, pra mim, é a maior iniciativa que eu vi... Assim, em todos os tempos, eu nunca vi nada parecido. É muito legal, o trabalho desse cara é muito bacana. Tem vários shows, né? Se puder passar por alguns que tiveram, né?
Passa rapidinho.
Rapidinho, senão... Por exemplo, teve Dayside aqui esse ano, Devotos do Ódio, 20 anos, Extreme Noise Terror, 40 anos de punk, agora vários eventos, mais a Banda do Lixo, que é antológico. Real Horizonte, segunda edição, né? Do Real Horizonte, que foi debaixo do viaduto, fantástico. Ano muito bacana, ano muito massa.
Isso aí, Silva.
Vou citar quatro. Marcos Tadeu, por abrir esse espaço do Rock Cabeça, que tem sido bastante importante para as bandas independentes, né? Dos diferentes segmentos do rock aqui de Belo Horizonte. Está o Rogério Salvador, também do Portaria do Rock, que também é uma referência importante. Vou citar o pessoal do... Tem que ser uma banda daqui ou pode ser uma banda de fora? Pessoal do Filhos de Inácio de São Paulo, que é uma das bandas que espanca, você vai no show dos caras, um dos shows mais divertidos que eu vi nos últimos tempos. E a galera, lógico, Panela Lisérgica do Pedrão, eu acho que casa bem o Capitão Underground, que é um verdadeiro catálogo online da cena independente de Belo Horizonte, né? Todas as bandas, nesses quatro anos que se apresentaram, você tem ali catalogado de maneira audiovisual várias bandas de Belo Horizonte.
E não só de Belo Horizonte, que da região inteira em volta, e não importa o tamanho e quanto tempo a banda tem. Sempre tem uma banda nova lá, independente do tipo de banda. Legal.
Com certeza. E o Circuito Panela de Sérgio, Pedro Capital, que toda semana está fazendo um evento. Então, assim, acho que a gente tem um time bacana aí, que são pessoas no rádio, né, abrindo espaço para as bandas independentes.
No que tange ao Rock Cabeça, o espaço é seu, eu só administro, é o que eu costumo dizer.
Valeu, mais uma vez, obrigado aí pelo convite.
Márcio Aranha, fala aí seus destaques.
Também essa coisa dessa interação, né? Entre os movimentos, né? Você vê o Capitão Underground, aí o Panela Lisérgica, aí vocês aqui do Rock Cabeça, a gente tem o Rock no Parque, onde tem produções. Fala do Rogério Salvador, pessoal da rádio da UFMG também, muito bacana. O programa do Magela também, do Camp Rock aí, na Hora do Dinossauro também, na rádio da UFMG também, abre espaço também, muito bacana. Muito bacana ver o Bloco de Camisa Preta abrindo espaço para bandas alternativas como o Dops também. O movimento está começando a interagir um movimento com o outro.
Eu queria agradecer aqui essa galera, o Victor Punk Rage do Evil Matchers. Obrigado, Victor.
E valeu você, cara. Bom demais o espaço.
Márcio Aranha, do Márcio Aranha, Ateia e Consciência Suburbana. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Satisfação demais.
Silva, do DOPS, Banda de Protesto. Obrigado mais uma vez pela sua presença.
Obrigado, querido. Satisfação. Em 2018, com muito rock and roll pra gente aí. Muitas matérias legais pra você aí também, brother.
Isso aí. E o Fred Catarino, que é o nosso historiador aqui da cena.
Eu que agradeço demais. Muito obrigado.
Isso aí, gente. Então, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. A gente se vê no ano que vem com mais rock and roll e mais underground, beleza? Um abraço pra vocês.
Rock Cabeça.